bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Deus no Comando. E não, não é um episódio qualquer, um episódio vulgar. Eu já havia anunciado, para esta semana temos um episódio hiper mega especial. E é assim porquê. Então, na próxima segunda-feira, a TV vai estrear a quinta edição de Uma Canção para Ti. O formato é original italiano, chamava-se Ti Lascio una Canzone. Em Portugal estreou há alguns anos, chamava-se Uma Canção para Ti. Teve 4 edições, 10 anos depois está de volta à antena do Canal 4, já na próxima segunda-feira. E o que é que eu fiz? Decidi reunir 8 das muitas, e foram mesmo muitas, vozes que passaram pelo palco de Uma Canção para Ti. Para quê? Para saber como é que foi a experiência delas, para saber o que andam a fazer, os momentos que recordam e ainda dar conselhos aos novos concorrentes. Vai ser assim nesta primeira parte e na segunda. Para já, entramos já a abrir com uma menina, a Sara Madeira. Lembram-se dela? Ela a primeira a pisar o palco do Deus no Comando e a recordar, claro, Uma Canção para Ti.
Olá,
olá Sara.
Olá.
Olá.
Tu participaste de Uma Canção para Ti e tinhas quantos anos? 14?
Tinha 14, sim.
Tinhas 14 anos. Então, nós conhecemos-te em televisão quando tinhas 14 anos e eu queria primeiro perceber quem é que tu eras antes de Uma Canção para Ti. Portanto, que criança é que era a Sara Madeira antes do programa? O que é que tu fazias? Que tipo de criança eras? Que sonhos é que tinhas? O que é que querias ser, por exemplo?
Olha, felizmente eu queria ser aquilo que consegui ser. Eu sempre tive o sonho de seguir esta área, tanto da música como do teatro. Mas eu era mesmo muito tímida. Esta minha participação numa canção para ti foi assim, ou seja, eu queria muito, mas não tinha coragem para me inscrever, porque eu era mesmo muito tímida. Eu não sei se queres que eu conte esta parte já.
Sim, conta, podes contar, sim, sem problema.
Eu tinha aulas de música, como todas as crianças, na escola.
Sim.
E foram os meus professores de música que me inscreveram sem me dizer.
Mas deixa-me só fazer uma coisa, tu já eras fascinada pela música nessa altura? Já tinhas...
Sim.
Ok, pronto. E foram eles que te inscreveram?
Sim. Como uma das partes da avaliação da disciplina era cantar, eles sabiam que eu cantava. Porque eu era obrigada a cantar nas aulas, apesar de muito, muito tímida.
Sim.
Eles ouviram-me cantar, souberam que ia haver uma nova edição, então inscreveram-me e só me disseram depois de eu estar inscrita. Apesar de estar aterrorizada, adorei a ideia, não sabia se ia conseguir, mas fui, lá fui, porque adorei a primeira edição, era completamente fã. Por isso, respondendo à tua pergunta, eu era uma criança muito, muito tímida, mas já com este sonho, já com esta vontade, de fazer da minha vida a música e mais tarde o teatro.
Tu querias muito fazer da música a tua vida. Tu tinhas acompanhado a primeira edição do programa, tinhas gostado, mas nunca na vida te passou pela cabeça: eu gostava de estar ali. Portanto, viste o Miguel Guerreiro ganhar e pensaste: não, não quero estar ali.
Não, não, eu queria. A questão é que eu era tão envergonhada e tinha
A
tanta,
timidez não te
tanta.
deixava. É isso.
Era, exatamente, eu tinha medo, eu queria muito. Eu estava em casa, via o programa e queria, quem me dera, conseguir ter aquela coragem. Pronto, fui desafiada e tive de ter a coragem.
E então
Já
espera, depois
fui eu.
tu és selecionada, os professores contam-te que te inscreveste e tu contas à tua família?
Então, houve, se não me engano, 4 fases de casting, e na última fase, foi num teatro e eles disseram, que algumas pessoas tinham ficado para a fase final, só que a fase final, era como se fosse uma avaliação do júri,
Certo.
e só as pessoas que passariam mesmo às galas seriam avisadas depois. Acontece, isso também foi um momento giro, eu estava na escola, estava a ter uma aula de inglês, lembro-me perfeitamente, a aula acabou mais cedo. E o meu pai foi à escola, eu não sabia, e de repente entram os meus professores de música na aula de inglês para me dizer e para dizer à turma, à frente de toda a gente, que eu tinha ficado, que eu tinha entrado no programa. Os meus professores e o meu pai. Portanto, a minha família já sabia, eu, como estava na escola, não sabia, e foi assim que eles me disseram.
Pronto, mas tu reagiste super bem, para ti não houve problema ou a timidez chegou mais alto nessa altura?
Não, eu estava aterrorizada, mas muito contente. Foi um mix de emoções. Foi. Sim.
Então, espera aí, uma pessoa tímida, eu imagino que é subir a palco em direto a primeira vez, com aquela plateia toda, porque uma canção para ti tinha imensa plateia, não é?
Sim, até
como digo. É que estava o teu coração, as tuas emoções? Lembras-te o que é que sentiste a primeira vez que pisaste aquele palco para cantar?
Lembro-me, eu estava mesmo muito nervosa, mas os nossos pais estavam sempre na primeira ou na segunda fila.
Sim.
E então, eu acho que me agarrei um bocadinho a isso. Tentei não pensar que havia todo um mundo de pessoas em casa a ver, a assistir.
Sim, imensas pessoas mesmo.
E tentei focar-me na minha mãe, na minha irmã e no meu pai que estavam ali na primeira fila. Uhum. Eu vou focar-me neles e eles vão-me dar aquela segurança que eu preciso. E foi isso que me deu a coragem para conseguir cantar, porque de facto é isso, uma pessoa que não canta em público, de repente, uma das primeiras experiências que tem é cantar para todo Portugal.
Sim, porque uma canção para ti era muito visto, não é? Portanto,
estavas
a cantar para muita gente. Portanto, uhum. quando termina a tua primeira gala, foi quando caiu a ficha de que muita gente tinha visto, quando sais do programa, quando a seguir vais para a escola, por exemplo?
Sim. O feedback, de repente, quando as pessoas têm, não é?
Sim.
É muito estranho, porque vais para a rua e as pessoas sabem quem tu és e tu não sabes reagir, não é? Sou uma criança, naquela altura era uma criança e era muito estranho lidar com isso, mas giro. Era, ok, vocês viram-me na televisão, ok.
E de repente já aparecem revistas e tudo, vocês apareciam também nas capas de revistas e tudo, falavam de vocês, portanto, de repente passaste a ser assim uma mini estrela, foi assim que sentiste?
Era uma mini estrela, lá da Terra era a mini estrela da Terra, sim. Mas a verdade é que nós depois do programa... fizemos muitos concertos juntos, nós uhum. passávamos quase todos os fins de semana juntos porque tínhamos concertos, portanto imagina o que é andar com o David Gomes na rua nessa altura.
Boa sorte.
Boa sorte, ainda
imagino.
Agora é, mas nessa altura então foi um sucesso, foi um sucesso, foi bom, era estranho de lidar, mas giro ao mesmo tempo.
Sim,
falar com pessoas que sabem quem tu és, que tu nunca as viste, mas que têm um carinho por ti e tu, ok, como é que eu lido? Mas
isto e é reconhecem isso. O teu talento, não é? Imagino que deve ser...
Sim.
Sim, todo um novo mundo. Falaste aí dessa questão de vocês depois terem feito vários concertos juntos. Havia uma coisa que se notava enquanto espectador. Aquilo que nós sentíamos é que, sim, aquilo era um programa, era uma competição, mas aquilo que vocês transpareciam é que vocês eram quase uma família. Eu sei que isto parece um bocadinho clichê, mas vocês, entre os concorrentes, tratavam-se muito como família. Era esse o ambiente que se vivia? A competição ficava um bocadinho do lado?
Sem dúvida. Nós, de facto, nós todos... Percebemos porque tínhamos todos essa opinião de que o David iria ganhar desde o início.
Isso estava mais que assumido para vocês.
Sim, portanto, aquilo era simplesmente o reencontro, podermos cantar todos juntos, podermos cantar acompanhados numa orquestra incrível, podermos cantar com artistas tão espetaculares da nossa música portuguesa. De tudo, a competição passou mesmo para segundo plano, porque nós criámos mesmo um grupo muito, muito unido, mesmo com as famílias de todos os concorrentes, passámos muito tempo juntos e era mesmo a família, não é, disseste que era um clichê, mas é o clichê certeiro, era exatamente isso. Tanto que eu continuo a dar-me e a ser amiga de muitas dessas pessoas. Com quem me cruzei, que conheci nessa altura. O David, de quem já falei,
Sim.
é um dos meus amigos mais próximos, continua a ser.
Olha, e desculpa, era fácil, porque vocês eram crianças, estavas na escola, não é? Quando o programa estava a decorrer.
Sim.
Era fácil conjugar estas questões da escola com os ensaios que provavelmente vocês tinham, com as galas depois. Isto foi sempre muito fácil de gerir ou momentos mais complicados?
Não, foi fácil, até foi fácil. Nós ensaiávamos sexta, sábado e domingo, portanto só faltava as aulas à sexta-feira. Mas os meus professores foram muito, muito compreensivos, porque até gostavam da ideia de ter uma aluna na televisão.
Ah,
E
claro.
então facilitaram muito, muito, muito o processo. Não sinto que tenha sido difícil.
Sim, não atrapalhou a tua vida enquanto estudante, é isso?
Não, não, não.
Olha, tens recordação, assim, eu imagino que sejam muitos, mas tens recordação assim de um momento especial, um momento específico que tenhas vivido durante o programa? Assim, uma coisa que digas foi o momento?
Olha, eu tenho um momento. Eu tenho um momento que guardo com um especial carinho, que foi na minha última gala como concorrente, porque entretanto houve outras edições e nós fomos participando de outras formas, ainda como concorrente, um momento em que lá está, eu e o David cantámos com o Fernando Tordo, o Cavalo à Solta, foi um dos momentos mais especiais e que eu ainda agora me emociono. Ai, ainda agora me emociona a ver esse vídeo, porque foi mesmo um momento especial, não te consigo explicar, mas foi, sei lá, eu tive outros momentos incríveis, eu cantei com a Simone de Oliveira, cantei com a Anabela, fui uma sortuda, não é? Mas esse momento teve algo especial, foi, posso nomear como um dos meus momentos preferidos.
Sim, vocês cantavam pelo menos 3 vezes, não é? em cada gala, do que me lembro. Vocês cantavam todos juntos, depois tinham o vosso momento, sozinhos, não é? A solo, e depois cantavam sempre com um cantor famoso, com uma figura pública, não é? Esse momento de cantar com alguém que já tem anos de carreira devia ser mesmo o momento mais alto da gala para vocês, não? Sentirem-se como cantores também a sério.
Claro, sim, e todos eles nos tratavam com muita seriedade, muito respeito. Então fazes parte, não é? Ok, estou aqui a partilhar o palco com este grande. Toda uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo, sendo criança, divertes-te, sabes? Percebes a importância da coisa, mas divertes-te. E foi incrível, incrível.
Sim,
só tenho coisas boas a dizer.
Eu já percebi, eu ia-te perguntar que balanço é que tu fazes de toda a tua participação e do programa, mas já percebi que o balanço é super positivo, portanto, se calhar. Vou-te perguntar aqui, para me ajudares também a perceber, o que é que tornou uma canção para ti tão especial na tua vida? Porque já percebi que foi.
Foi.
Foi o que é que mesmo. Tornou especial?
Olha, foi o início, foi muitas coisas, mas foi de facto o início da minha vida artística. Foi a partir daí, eu nunca parei de trabalhar como cantora. Aliás, há músicos que eu conheci nessa altura com quem já trabalhei, com quem trabalhei nos últimos anos, com quem já me cruzei, com quem continuo a trabalhar. Foi de facto o início de toda a minha história até agora, enquanto artista. E já falei das pessoas, lá está, dos amigos que fiz. Como já percebeste, eu sou muito fã deste programa. Eu sou
não, já percebi que sim. Não, já percebi que foi muito especial. Mas a timidez também se perdeu nesse palco? Foste perdendo a timidez ao longo das semanas?
Foi-se perdendo. Demorou.
Eu gostei que citasse o foi-se perdendo. Portanto, ainda foi existindo ao longo do programa.
Sim. Mas lá está. Também como tu falaste, no ambiente familiar. Nós estávamos todos lá uns para os outros. Havia umas pessoas menos tímidas que outras, claro. E então era como, ok, estamos juntos, ok, agora estou a cantar, agora sou eu, se é o outro, está tudo bem.
Sim, pois isso deixou-te mais à vontade.
Sim, vamos deixar.
Portanto, para alguém que já queria música, que já queria seguir música, que já gostava de música, o programa, eu não sei se mudou a tua vida ou se te deu força para aquilo que já querias fazer. Fez isso?
As duas coisas. Sim.
As duas coisas?
E deu-me força, sim. Não sei como é que teria sido se eu não tivesse participado, em que momento é que eu teria tido a coragem para, de facto, investir e tirar-me de cabeça para os palcos.
Sim.
Portanto, ainda bem que eu fui desafiada.
Valeu a pena, mesmo não tendo ganho, mesmo não tendo chegado. Não chegaste à final, não é? Chegaste à meia-final, não foi?
Ou seja, eu cheguei à final do meu grupo.
Sim.
Portanto, sim. Pronto, cheguei à final do meu grupo.
Ok, mesmo não tendo vencido, o programa foi importante para ti.
Claro que sim, claro que sim.
Sim.
Claro que sim.
Então conta-me o que é que tens andado a fazer a nível de música, quero saber e também dar a conhecer às pessoas o que é feito de ti.
Então, foi até num concerto de uma canção para ti.
Sim.
Que conheci aquele que viria a ser o meu manager. que me falou de um projeto, de uma banda que estava a ser criada na altura, que precisava de uma vocalista. Fiz essa audição, fiquei naquela que viria a ser a minha banda. Tinha eu já 16, já muito velha, 16 anos.
Sim.
E fiquei com esse lugar na minha banda, que se chamava Secret Way. Digo chamava porque infelizmente terminou.
Ok.
Mas durante alguns anos fizemos vários concertos, lançámos dois álbuns, era uma banda de originais. Tivemos algum sucesso, foi ótimo. Ao mesmo tempo que estava também a tirar a minha licenciatura em teatro, ao mesmo tempo que, entretanto, comecei a trabalhar em dobragem,
Muita coisa.
e ao mesmo tempo que comecei a trabalhar em teatro musical. Exatamente. Uma coisa vinha atrás da outra. Por isso, tem sido um bocadinho assim a minha vida, experimentar várias áreas todas dentro da música e da representação. Também já fiz cinema, e neste momento estou a começar a criar as minhas músicas a solo. Resumidamente é isto. Eu podia dar-te muito mais detalhes, mas
Não, mas já
resumidamente
percebi que sim, o segredo é a alma do negócio e também tens que manter aí o segredinho, não é? Eu percebo, mas vamos ter trabalho teu em breve, é isso? Estás a preparar um trabalho teu? Ok.
sim, exatamente.
Vamos ter novidades tuas. Ok, olha, não te vou tomar muito mais tempo, é porque isto tem que ser conversas assim muito, muito rápidas, mas queria-te pedir uma última coisa, que é: vais criar uma nova edição de uma canção para ti, e é por isso que estamos a ter estas conversas. Se houver alguma criança que esteja a participar no programa, que vá participar no programa e nos esteja a ouvir, qual é assim o maior conselho de todos que podes dar? Tu que já lá estiveste.
Que se divirtam, acima de tudo, que vale muito a pena aproveitar todos os momentos que passam ali. Vão ter amigos para o resto da vida. E lá está, que sejam felizes, que não levem a competição muito a sério,
Sim.
porque o que interessa mesmo é divertirmos e cantarmos, olha, vê, até fico nervosa, e cantarmos
Normal,
e
normal.
sermos felizes, e sermos felizes.
São as saudades, estás-te a lembrar do tempo que lá passaste, não é? De certeza. Muito tempo.
Eu vou estar a ver as galas e vou estar a chorar,
E eu
vou
acredito que
estar super
sim. Eu acredito que sim. As saudades devem ser muitas. Olha, Sara, obrigado por este bocadinho, por teres partilhado aqui um bocadinho da tua experiência numa canção para ti.
muito obrigada.
E estamos à espera de trabalho teu. Portanto, quando tiveres trabalho,
Eu
manda vir que estamos aqui deste lado para o senhor.
dou-te novidades,
Está
eu
bem, está
dou-te novidades. Um grande abraço.
combinadíssimo. E continuamos este verdadeiro rodízio de ex-concorrentes de Uma Canção para Ti. O próximo chama-se Martim Gavina. Também ele, obviamente, participou no programa da TVI e hoje está aqui para nos dar o seu testemunho. Martim, o palco do Deus no Comando, é tudo teu. Olá, Martim. Olha, e obrigado antes de mais por teres aceito participar
Não,
deste
obrigado, eu.
desafio. A primeira pergunta que eu te queria fazer é porque eu estive a rever a vossa participação, a participação de cada um de vocês no programa, e aquilo, a maneira como vocês se apresentaram. E tu apresentaste-te, ou melhor, apresentaram-te como alguém que queria ser veterinário. Quantos anos é que tu tinhas quando foste para uma canção para ti?
Acho que tinha 10.
10 anos.
Acho que tinha 10 anos, sim.
E na altura disseste que querias ser veterinário. A minha pergunta é: uma pessoa que está num programa de música, quer ser veterinário, a música não tinha um papel assim tão importante na tua vida? Ou tinha e tu não tinhas essa noção?
Não, eu acho que naquela idade, se calhar não é assim com todas as pessoas,
Sim.
mas para mim não fazia sentido, porque se calhar naquela altura não via como uma carreira a música, ou seja, se calhar sabia que havia pessoas que faziam disso carreira, mas não imaginava para mim que isso fosse acontecer. Portanto, eu queria uma
Sim.
profissão a sério, digamos assim, porque naquela idade é isso que tu pensas, ou queres ser futebolista, ou astronauta, ou veterinário, ou médico, qualquer coisa.
Sim.
Pronto. Dentro do leque de profissões a sério, como é
Acredito.
óbvio, eu adoro animais e
Sim.
todas as semanas estou em contacto com animais e em casa estou em contacto com animais, e por isso acho que foi por aí. Acho que foi só
Sim,
por
era por aí que tu querias
esse
ser
gosto.
veterinário. Mas isto da música, a música já fazia parte da tua vida, porque tu disse também que tinhas como inspiração o teu avô, não é? Uma coisa do género, que...
Sim.
Portanto, a música
A
já fazia parte da tua vida?
música. Sim. Eu tenho um irmão mais velho
Sim.
e, portanto,
Que
a
também
música
participou?
começou. Exatamente. E por isso a música para mim foi um bocadinho uma espécie de um espelho daquilo que ele já fazia. Portanto, os meus pais colocaram numa atividade extracurricular, que era a música, e eu sou mais novo do que ele, mais ou menos 3 anos, e portanto, quando chegou a minha altura, também fui para a música, porque até para os meus pais era mais fácil ter os filhos a fazer o mesmo tipo de atividades, nos mesmos sítios. E por isso eu fui para aí com 5 anos, salvo erro, não quero estar agora aqui a inventar, mas acho que fui logo com 5 anos a começar a estudar música, aquelas coisas iniciais, a iniciação musical, e toquei violino até há 2 anos atrás, acho eu. É apenas por gosto, porque não tenho grande talento, ou seja, segui até ao 5º grau, que é mais ou menos o equivalente ao 9º ano, mas depois não dei seguimento a sério, porque,
sim,
porque não dava.
Sim, o teu irmão participou na 2ª edição, não é? De uma canção para ti. Tu participaste na 3ª.
Acho que sim. Sim.
Portanto, sim. Deixa-me perceber, como é que isto acontece? Tu inscreves-te porque o teu irmão tinha participado ou inscreves-te porque também já tinhas vontade? Como é que isto aconteceu? Como é que tu chegas lá?
Não, olha, eu já me tinha inscrito ao mesmo tempo que o meu irmão. Espero não estar a dizer nenhum disparate, mas tenho quase certeza que sim.
Ok.
Portanto, o que aconteceu foi que estivemos no mesmo processo de castings, de seleção, e eu na altura era ainda mais novo do que os tais 10 anos que te falei há bocado.
Sim.
E o meu irmão terá entrado talvez com, já estava já com 13, 14 provavelmente.
Sim.
E eu na altura devo ter passado se calhar uma ou duas etapas, mas depois não cheguei até ao fim. Cheguei a ir a Lisboa a fazer método de seleção, mas acabei por não ficar, pronto. Por isso, ou seja, isto para dizer que eu fui com ele logo a primeira vez.
Ok.
E depois foi um bocado insistir e acabei por conseguir entrar.
Portanto, querias mesmo participar naquilo?
Sim.
Tentar?
Sim, sim.
Com o apoio da tua família e ainda mais o apoio do teu irmão que já tinha lá estado.
Sim, o apoio total, sim. Eu acho que os meus pais e amigos e família, acho que naquela idade não é para levar nada daquilo a sério, por isso eu acho que eles viam tudo isso como uma oportunidade de a criança experienciar uma coisa completamente diferente, que a maior parte das crianças se calhar não faz até aquela idade. Por isso para os meus pais era tudo muito leve, ainda bem, e levavam-nos onde fosse preciso para nós catarbarmos umas coisas, e acho que é assim que deve ser.
Sim, lá está, tu eras muito criança. Para ti aquela participação era apenas uma brincadeira ou tu de vez em quando tinhas noção que aquilo era uma competição, que havia um prémio, que havia um primeiro lugar para conquistar, ou para ti sempre foi uma diversão, sempre foi, estou aqui para curtir, como se costuma dizer?
Sim, sem dúvida. Acho que não podia ser de outra maneira. Naquela idade não... Nem sei se... lembro-me de... A experiência ter sido muito boa, porque nós éramos tão jovens que aquilo que nós queríamos era quase não estar ali, ou seja, no bom sentido, aquilo que nós queríamos era passar tempo juntos, portanto, o nosso grupo, eu queria estar com os meus colegas, por isso, para nós o mais interessante era tudo o que acontecia nos bastidores e depois nos hotéis e depois nas viagens. Claro que ao vivo também era uma animação, mas depois às vezes era a parte mais nervosa, até para mim, que me esquecia da letra 2 e 3 vezes. Por isso, acho que o mais giro naquela altura foi simplesmente sair. Eu moro no Porto, vivi no Porto, portanto era ir para Lisboa e passar lá uns dias divertidos. Acho que isso era mais giro.
Sim, vocês viviam esse vosso núcleo. Mas depois havia todo o mundo cá fora, todo o país que vos assistia. O programa tinha muito sucesso, portanto tinha muita gente que vos conhecia. Foi fácil para ti, enquanto criança, sair do programa ou acabar uma gala e depois no dia a seguir as pessoas na escola falavam contigo, na rua, reconheciam-te? Para ti foi pacífico?
Foi porque, lá está, eu acho que sendo criança tu podes sempre apanhar uma outra pessoa que seja um bocadinho mais mazinha, um bocadinho mais maldosa, sim, e que te queira chatear, mas isso apanhas em qualquer lado. No meu caso, eu já tinha um bocado essa experiência, entre aspas, porque eu fiz teatro. No teatro, agora é o Teatro Municipal do Porto, antes era o Teatro Rivoli, no Porto, com o Filipe Laféria. Tinha feito uma peça, aliás, duas peças, e por isso não se pode comparar a projeção mediática de uma coisa da outra, mas como já tinha feito ali um pequeno trabalho, já tinha tido aqueles momentos de assinar os autógrafos e não sei o quê.
Já tinhas uma ideia de como era.
Sim. Por isso foi super tranquilo e acho que nós ainda fizemos umas turnês, entre aspas, pelo país, e lá está, mais uma vez, isso é o que levamos depois destes anos todos, foram esses concertos por todo o país. Acho que isso foi espetacular, não houve problema nenhum.
Eu não me lembro quanto tempo é que tu ficaste no programa, lembras-te quanto tempo, até onde é que foste?
Eu cantei no programa acho que foram três galas seguidas.
Ok.
Ou seja, eu acho que a terceira gala seguida era a final do meu grupo.
Ok.
Porque depois cada série, exatamente. Por isso eu acho que fui à final do meu grupo. Espero não estar a passar por cima de ninguém, mas acho que fui à final do meu grupo e depois do meu grupo haviam de sair, se calhar, dois ou quatro para aquele conjunto final. E nessa fase eu já não fui.
Tens um momento, assim, um momento especial que te tenha marcado em específico em toda a tua participação? Um momento que digas assim, este momento marcou a minha participação numa canção para ti. Mesmo que não tenha marcado as pessoas que viram, mas pelo menos para ti foi importante.
Sim. Olha, eu lembro-me de acho que houve várias coisas que marcaram. Lembro-me de achar que o Manuel Luís Gosto era uma pessoa extremamente simpática, já quando eu era muito jovem. Porque me recordo dele ir ao nosso camarim, à nossa sala das crianças, recordo-me de antes de começarmos a gravar e a marcar posições e não sei o quê, dele vir ter connosco e falar um pouco connosco, não sei o quê, e pronto, nós já sabíamos quem era a Manuel Luís Gosto e sabíamos quem era na altura a Júlia Pinheiro, salvo erro, mas recordo com carinho o facto dele mostrar essa abertura para crianças que não conhecem de lado nenhum. E ter vindo sempre passar algum tempo connosco, e fazia isso todas as galas, salvo erro. Depois, fora isso, lembro-me de, marcou-me se calhar até pelos eventos trágicos que seguiram, gostei muito de ter conhecido pessoalmente o Angélico Vieira.
Cantaste com ele numa daqueles...
Sim, cantei com ele numa daquelas galas especiais, salvo erro. E também gostei muito dele porque era uma pessoa também... Pá, muito, muito bem disposta com as crianças também, notava-se que gostava de crianças e veio ter connosco e não sei o quê, e nós entramos ali na onda dele, super descontraídos para cantar aquela música, e lembro-me que isso também foi bastante, bastante especial. De resto, pá, acho que foi mesmo essa cena entre crianças, foi muito fixe. Acho que o que mais me recordo hoje é passarmos dias no hotel, só na galhofa, como crianças felizes que éramos, e acho que isso foi o mais marcante até.
Então, se eu te perguntasse o que é que este programa tem de mais especial, ou teve de mais especial na tua altura, dirias o quê? Que era essa vossa amizade?
Sim, acho que sim. Claro que nos deu... É uma experiência irrepetível, que só pode acontecer numa certa idade, portanto, não é o mesmo que participares num The Voice aos 20 anos e participares 30 anos depois, ou algo do género. É uma coisa tão específica, é tão nicho, que marca muito por isso, por ser uma coisa quase irrepetível na tua vida, não houve duas crianças a participar. Por isso... Acho que marca isso, acho que marca as pessoas que tu acabaste por conhecer, mesmo que muitas delas tenhamos perdido algum contacto, mas isso é normal, porque na vida é mesmo assim. Mas há bocado dizias-me, acho que não estavas a gravar, estavas, mas não vai passar, tinhas falado com a Sara, e por exemplo é das poucas pessoas, mas não digo isto com mágoa nem nada disso, mas é das poucas pessoas com quem, que eu conheço pessoalmente e que vou vendo, apesar de vivermos com muitos quilómetros de distância, conheço pessoalmente a família da Sara e pessoas amigas da Sara e de vez em quando estamos juntos, por isso acho que o que se leva é isso, são essas recordações e esses amigos que acabámos por fazer.
Sim, estamos aqui a falar da Sara e eu tenho de fazer uma pergunta e a culpa é dela, portanto, depois vingas-te da Sara. Porquê? Porque eu tive uma conversa com a Sara, é um bocadinho, e depois quando acabamos a gravação, a Sara contou-me de um grupo no WhatsApp que vocês têm, ou que estão a tentar ter, a tentar formar, e depois elas assim, bem, mas agora já não estou a gravar, e eu, pronto, então vou ter que perguntar à próxima pessoa. E disse-lhe que eras tu, e ela disse, então pergunta ao Martim, pronto, agora explica-me tu que grupo é esse, então, vocês estão a criar um grupo, é isso?
Então, isto foi daqueles... grupos do WhatsApp que o pessoal te adiciona e tu não sabes muito bem o que é. E ao início eu não sabia muito bem o que era. Depois comecei a perceber que, por intermédio de algumas pessoas, que agora já nem me lembro do nome, que tinham participado no programa, estavam a tentar recolher o contacto de outros para, no fundo, simplesmente nos tentarmos juntar e falarmos e acompanhar o que é que cada um estava a fazer. Lembro-me que uma dessas pessoas era o Francisco Moreira, que é fadista, e que também de vez em quando vamos tendo algum contacto. Portanto, o grupo foi basicamente para nos ficarmos a conhecer todos e acompanharmos as histórias uns dos outros, passado não sei quantos anos. Entretanto, acho que o pessoal vai lá partilhando os seus projetos e assim, nós vamos sabendo o que é que cada um está a fazer e damos o nosso feedback. E é isso.
eu não estou nesse grupo, não é? E as pessoas que nos estão a ouvir também provavelmente não. Portanto, explica-me tu e às pessoas o que é que tu tens feito então da vida, porque tu seguiste a música, certo? A música continua presente na tua vida.
Sim, continua presente na minha vida, sim.
O que é que tens feito?
Portanto, eu não sou músico profissional, digamos uhum. assim. Eu na música continuei a estudar música, fiz o quinto uhum. grau de violino, como te disse, e até hoje tenho aulas de canto, aqui na minha terra, pelos lados do Porto. Portanto, a música continua semanalmente a fazer parte da minha vida, nem que seja por essa vertente académica das aulas de canto, e entretanto formei uma banda que apresentámos de uma forma mais não sei se é uma forma mais oficial, mas com mais projeção, apresentámos no The Voice há uns anos.
É o Projeto 65, não é? É
isso? Exatamente, que é o Projeto uhum. 65, sim. E é isso, temos a banda já há vários anos. Este verão havemos de tocar dia 13 e 14 de agosto cá para os nossos lados. Okay. Um concerto para os lados de Lavra, que é aqui perto onde moro, e outro em Matosinhos. Uhum. Ainda estão por confirmar, mas as pessoas que nos sigam nas redes sociais... para estarem atentas. Por isso, o meu percurso na música foi basicamente esse. Invisto em mim nas aulas de canto, porque acredito que preciso de melhorar, ou pelo menos ter ali um acompanhamento. Uhum. E entre os meus olhos, por assim dizer, que gosto muito, com um grupo de rapazes que conheço também já há muitos anos e com os quais aprendi música também. E pronto, é isso. A música na minha vida é isso. Depois, de resto, estudei Direito e continuo a estudar Direito, que não tem nada a ver com veterinário.
Pois é curioso, sim, é quase que não segui.
Sim, nada, não segui a parte das ciências.
Sim.
Acabei por seguir Direito, criei a licenciatura e mestrado, e agora não vou dizer que já entrei no doutoramento porque estou à espera da lista final, mas sim. No princípio terei conseguido, pronto, e continuo a estudar.
Sim, mas a música continua a ter um papel importante
sim,
na tua
sim,
vida.
Sim, sem dúvida. Sim.
Martim, eu já te vou deixar, mas primeiro preciso de fazer uma última pergunta, que é no fundo um conselho, porque nos podem estar a ouvir pessoas que vão participar nesta uhum. nova edição de uma canção para ti, não sei quantas galas é que terá, quanto tempo é que durará, quantas crianças serão, mas que conselho sim. é que tu poderias dar a essas crianças que vão participar agora, tu que já lá estiveste, aí tiveste o teu irmão uhum. lá também, que conselhos é que sim. tu darias a estas crianças que vão participar numa canção para ti?
Olha, eu diria às crianças para não se preocuparem muito, uhum. Não se preocuparem demasiado, que se preparem bem, quando souberem que músicas é que vão cantar e aquele tipo de coisas que é normal, que se preparem bem para que as coisas corram bem, mas no fundo que sejam só suficientemente profissionais para que o programa discorra bem. Mas no fundo a experiência do programa vão ser 3 ou 4 horas de gravação um domingo. Ou seja, tudo o resto é aquilo que eu acho que deve ser mais aproveitado, porque é uma maior quantidade de horas que eles vão estar a viver do que propriamente sim. a gravação do programa. Por isso, diria para não se preocuparem demasiado, prepararem-se bem, mas tudo o resto aproveitar ao máximo. Acho que não vale a pena... Nós vemos pelas pessoas que saíram do programa, pelas centenas de pessoas que saíram do programa. Não foi por alguém ter vencido ou por alguém ter sido eliminado na primeira ronda, que deixou de gostar de música, que deixou de cantar, que deixou de ter um grupo 10 anos mais tarde, que deixou de ir a programas de televisão mais tarde, que deixou de fazer da música a sua vida.
Uhum.
Isso, independentemente de ganharem ou perderem, aproveitem, se continuarem com aquela versão de cantar com os jurados, aproveitem, acho que é muito fixe. Recordo-me que me ficou assim um bocadinho mais gravada essa questão do Angélico,
sim.
mas também do João Pedro Paes, que ainda hoje é um músico muito forte em Portugal, mas na altura
sim.
era brutal, e lembro-me de ir ver um concerto dele, passado umas semanas de termos os dois tocado,
fui ao
camarim dele, e recordo-me que como criança, pá, aquilo era fantástico para mim, ele falar comigo como se eu o mini músico.
Tocar-te lá, não é? Como se fosse eu mesmo.
Sim, sim. Mas no fundo era, isso foi super engraçado, porque é uma pessoa extraordinária, do pouco que eu conheço, obviamente. Por isso eu diria para aproveitarem todas essas pequenas coisas, que se divirtam ao máximo entre eles, que façam o que lhes apetecer, e que se preocupem só ao mínimo para o programa correr bem, para a gravação, para a parte deles correr tudo bem, e depois tudo o resto é estarem descontraídos e aproveitarem, assinarem para os pais, gargalhadas, tudo. Acho que é, sim. esse programa acho que é isso, e acho que é por isso que o programa é tão bom, porque as pessoas percebem que não deve haver ali uma competição assim tão feroz, porque não estamos a falar de pessoas que dependam daquilo. Uhum. Percebes o que eu quero dizer? Não são adultos que precisem mesmo daquela projeção para apresentar um trabalho, para começar na música. Estamos a falar de crianças. O programa vai até aos 15 anos, sim, ou coisa desse género. Por isso, sei lá.
É diversão acima de
tudo. Sim, sim. Aproveitem ao máximo. Aproveitem ao máximo.
Sim. Fica um ensaio. Martim, olha, obrigado. Não te vou tomar muito mais tempo. Obrigado. Obrigado por este bocadinho, pelo teu testemunho, que é sempre muito importante. E também já explicaste aqui o grupo no WhatsApp, que a Sara não quis explicar, explicaste tu. Estou a brincar. Obrigado, Martim. Olha, muito sucesso. E as pessoas agora que sigam também a tua banda, Projeto 65. É,
é isso, Projeto 65. Estamos nas redes sociais todas, nas principais, Facebook e Instagram. Vamos lá colocando fotos porreiras de concertos e assim. E também alguma programação, como é óbvio. Por isso, sigam-nos. Acho que vão, okay, vão gostar. E quem puder aparecer, que apareça já no verão, em princípio só em agosto 13 e 14. Interessante devemos ter outras coisas e obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero que tenham gostado.
Obrigado, obrigado por este teu testemunho, obrigado pela tua participação e muito
obrigadíssimo.
Sucesso.
Obrigadíssimo. Tá bem? Um grande abraço. Trabalho. Obrigado.
Obrigado, Martim. Tchau, obrigado.
Obrigado, André.
Um abraço.
A primeira edição de Uma Canção para Ti durou apenas um mês. Foi assim uma edição especial, uma edição teste e teve como vencedor o Miguel Guerreiro. Portanto, já perceberam quem é que vai entrar agora à conversa comigo, não é? O próprio, o Miguel Guerreiro, o primeiro grande vencedor de Uma Canção para Ti. É ele que vai subir agora ao palco.
Olá, Miguel. Tudo bem?
Boas.
Olha, eu ia começar esta nossa conversa. Com quantos anos é que tu foste para Uma Canção para Ti?
Eu fiz o casting com 9.
Com 9?
Na altura.
Sim.
Sim, e depois passei para as galas com 10.
E tu
Ou seja... Foi a minha prenda de anos, o casting.
O casting foi a tua prenda de anos, ok, do 10º aniversário. Portanto, nós conhecemos-te com 10 anos, tu lembras-te como é que tu eras enquanto criança antes de participares no programa? Como é que tu eras em criança? Que sonhos... Por exemplo, o que é que tu querias ser antes de participares no programa?
Eu não tinha assim grandes sonhos, pronto, queria jogar à bola, como geralmente o pessoal todo quer ser jogador, não é?
Sim.
Mas... Pá, e cantava aqui em casa, no banheiro, e pronto. Surgiu através do meu primo, isto de cantar, porque eu cantava muito em casa dele, também cantava aqui, mas os meus pais diziam, epá, tu só berras, cala-te um bocadinho, Miguel. E depois lá em casa o meu primo cantava sempre, pronto, eles diziam que eu cantava bem. Uhum. E então foi a prenda deles inscreverem-me no programa.
Foi o teu primo que te inscreveu no programa?
Exatamente.
Então o teu primo inscreve-te no programa, tu és chamado para o casting, e os teus pais que diziam que tu só berravas, como é que eles reagiram quando souberam que tu ias ao programa?
Epá, a primeira impressão que eles tiveram foi um bocado má, porque nesse caso o meu primo não avisou,
e
até o meu pai, o Miguel no casting? Ele ficou assim um bocado à toa. Mas depois até reagiu bem, fui ao primeiro casting que passei, e ele, o quê? É que na altura... É engraçado, porque eu fui cantar uma marcha de Setúbal, do meu avô.
Ao casting?
Eu não conhecia assim grandes músicas em Portugal.
Imagina.
Na altura, o meu conhecimento com 9 anos, 10 anos, pá, a gente só quer é ver bonecos, né? Desenhos animados.
Sabias os genéricos dos desenhos animados, provavelmente.
Yeah.
Acredito. Mas correu bem então essa marcha que cantaste?
Correu.
Acabaste de ficar. E tu lembras-te do teu primeiro dia no programa... O dia em que tu pisaste aquele palco, o programa era ao vivo, não é? Sempre foi ao vivo. Tu lembras-te daquele primeiro dia em que tu pisaste o palco?
Lembro, foi inesquecível, porque imagina, nos castings nós temos uma percepção que é, pronto, estão ali várias pessoas para o mesmo.
Uhum.
E nunca cantamos tipo para mais de 100 pessoas. Pá, e depois de uma gala já é muito mais complicado, temos 500 no estúdio e depois milhões de pessoas a verem do outro lado da televisão e pá, é muita pressão, mas foi tranquilo.
Sim, e o programa, a tua edição foi muito curta, não é? Foram apenas 4 galas, acho eu?
Foram 3.
Foram 3 galas? Tu tiveste logo noção, logo que acaba a primeira gala, tu tiveste logo noção do impacto que tu tinhas tido nas pessoas, começaste logo a perceber aquela questão da fama, das pessoas te conhecerem na rua, ou só percebeste isso quando o programa acaba?
Eu comecei a ter noção quando acaba a primeira gala e pronto... E por acaso fiquei em primeiro, mas para um miúdo de 9 anos é um bocado complicado. Pronto, as pessoas abordavam-me na rua e eu assim, o que é isto? E os meus pais explicavam, Então apareceste na televisão, ganhaste a primeira gala e as pessoas estão gostam de ti. E para mim era um bocado estranho. As pessoas queriam dar beijinhos, tirar fotografias. Era um bocado estranho, pronto. Nunca tinha tido essa possibilidade.
Para ti aquilo que estavas a fazer era só uma diversão e não era um concurso? Ou ias tendo noção que, pronto, tinhas, havia um prémio e tinhas de o ganhar? Ou querias ganhar?
Não, na altura nem sabíamos qual era o prémio.
Uhum.
E pronto, eu estava ali a fazer o que gosto, que é cantar.
Sim.
Vocês... Só que depois, pronto, comecei a ver que aquilo passava aos castings, aquilo tornou-se um bocado mais sério. E pronto, comecei a ver que seria uma possibilidade e até gostava de cantar.
Sim, no vosso caso, no caso da tua edição, lá está, porque foi mais curta, vocês tiveram menos tempo juntos. Mas aquilo que sempre nós espectadores ouvíamos de todas as crianças que participavam e que davam testemunho sobre uma canção para ti, é que vocês estavam numa competição, mas no fundo eram ali uma família, que vocês estavam-se todos muito bem. Tu também sentias isso? Ou no teu caso havia ali muita competição no meio?
É assim, estamos num núcleo de amizade, sim, foi excelente.
Sim.
Mas também há muita competição, é normal, não é? Ali aquelas picardiazinhas, mesmo com 9, 10 anos, já se vê.
Já havia essas picardias com 9, 10 anos?
Exato, exatamente. E agora a juventude anda toda assim, e acho que isto é um mundo de competição e está tudo a competir. Embora sejamos amigos, acho que há sempre a competição, não é?
Sim. Acredito. Se eu te pedisse para tu me destacares assim o momento, sem ser a vitória, vá, já lá vamos, mas o momento, um momento marcante de uma canção para ti, da tua participação, tens algum? Sem ser a vitória, mais uma vez.
Acho que foi mesmo a primeira gala.
Foi?
Porque nunca tinha subido a um palco, nunca tinha cantado para ninguém e depois receber as opiniões dos jurados, aquilo foi. Eu assim, afinal canto bem. Meus pais estavam sempre a dar-me na cabeça, não berres tanto, não sei o quê, pronto, e acho que foi por aí.
Nunca mais, mais te deram na cabeça depois disso? Nunca mais te deram que tu borravas em casa?
Não, porque é assim, eu fazia de propósito,
porque
eu gostava de irritar os meus pais.
Porque gostavas de irritar?
Sim, exato, parece um bocado estranho, mas gostava.
Acredito.
E então fazia-te constantemente.
Diz-te.
Eles aperceberam-se e... Pronto, já não podia fazer essa fita. Miguel, já estás a cantar assim de propósito. Pronto, lá está.
Miguel, para o programa não vais tu cantar assim, não era coisa do género, imagino.
Exato.
Olha, e como é que foi então o momento de tu ganhares o programa? Consegues-te lembrar desse momento? O que é que tu sentiste naquele momento?
Pá, olha, como vês nas imagens, e se o pessoal ver as imagens,
sim.
Eu fiquei sem ar mesmo, eu respirei. E fiz, epá, foi mesmo incrível, porque eu não estava à espera e na altura um miúdo com 10 anos ganhar um programa, onde estavam lá pessoal com 16, né, um bocado complicado, com muito mais experiência que eu, epá, foi incrível.
Eu não te vou perguntar se o programa mudou a tua vida, porque efetivamente mudou a tua vida, não é? Até porque depois participaste em milhares de outras coisas, portanto mudou a tua vida, mas se eu te perguntar o que é que foi mais especial no programa, o que é que o programa tinha de tão especial? Tu consegues-me destacar uma coisa? O que é que torna este programa assim único?
Sim, acho que este programa é diferente de todos os outros. Para já, pá, acho que há um ponto de realçar nisto tudo, que é o cantar só em português.
Uhum.
Eu acho que é bastante importante qualquer programa em Portugal realçar a nossa língua. Nós temos que cantar em português, temos que dar valor ao que é nosso. E acho que isso é das coisas que mais me fica e acho que todos deviam aplicar isso. Devia ser uma regra.
Sim, em todos os programas, dar valor ao que é português, não é?
Exatamente. No fundo é isso. Temos tanta música boa, tanta.
E isso acabou. Tu chegaste a cantar com algum cantor famoso? Porque vocês tinham aquele momento em que vocês cantavam com...
Cantei
com alguns cantores.
Com o Nico da Câmara Pereira.
Uhum.
E com a Rita Guerra.
Portanto, para uma criança, eu vou usar a mesma expressão.
Comigo,
sim. Para uma criança, para um puto, como se costuma dizer, não é? Estar a cantar com grandes cantores nacionais deve ter sido assim a experiência, não é?
Pá, sim, eu na altura também não conhecia, pronto, os cantores em si, só conhecia a Rita Guerra porque os meus pais ouviam muito, mas foi incrível. E depois é a experiência, não é? Eles conseguem-nos ajudar, conseguem-nos encaminhar para fazermos algo melhor,
sim.
E estamos sempre a melhorar e aprendemos imenso.
Olha, e o que é que tens feito agora atualmente então? O que é que tu andas a fazer a nível de música? Porque continuas a levar a música?
Exato, tirei o curso de produção e tecnologias da música, agora tenho aqui um home studio e ando a produzir algumas coisas para mim, alguns temas, também para outras pessoas, e pronto, vai-se trabalhando, assim, basicamente é tudo ligado à música.
Sim, a criança de 10 anos não sabia muito bem o que queria, agora sabes que é a música, exatamente, o teu caminho.
E olha, sempre investi o meu dinheiro assim, sempre na música, sempre, sempre. O dinheiro do programa foi para investir na música.
Sim.
E sempre é paixão, é a minha paixão.
Sempre apostaste nisso e é aquilo que queres fazer. Exatamente. Na vida.
Olha, embora antes... seja difícil, embora seja difícil.
Sim, eu acredito. Eu acredito que seja muito difícil. Sim, e que vocês tenham que lutar muito por isso, acredito. Sim. Olha, antes de terminarmos a nossa conversa, visto que a TV vai estrear agora uma nova edição, uma canção para ti, não sei se teremos algumas das crianças que vão participar a ouvir ou não esta nossa conversa, mas se estiverem, que conselho é que tu gostavas de dar a quem vai participar neste programa? Sabendo, tu conhecendo agora esta realidade, não é? Porque a realidade é diferente daquela que foi na tua altura, não é?
Eu acho que é basicamente, se não vencerem, acho que não tem que ir para lá pensar em vencer, mas sim em divertirem-se, porque se a gente não vencer agora, vai vencer um dia mais tarde. A gente tem que lutar e nunca deixar de seguir os nossos sonhos. É só isso, basicamente é isso.
Sim, acima de tudo é a oportunidade para se divertirem a fazer aquilo que supostamente gostam, é por isso que lá estão, não é?
É isso mesmo.
E a cantar. Ok, Miguel, olha, muito obrigado. Obrigado por este bocadinho. Assim já tenho aqui o teu testemunho também enquanto primeiro vencedor de uma canção para ti. Já agora, só para saber, acompanhaste as outras edições a seguir?
Sim, acompanhei todas.
Estás acompanhando, portanto, como mentor de todas elas. Ok, Miguel, olha, muito obrigado.
Sabe, posso ir lá cantar com
Sim,
eles?
isso
Quem
agora sabe? Seria muito interessante, não é? Vocês agora, enquanto cantores, poderem cantar com eles.
Não posso falar, mas.
Nunca sabe, é isso.
Não
É um
sabe.
pescado-olho. As pessoas não estão a ver, mas é um pescado-olho, não é? Nunca sabe. Percebi. Obrigado, Miguel, por este
Obrigado.
bocadinho. Obrigado pelo teu testemunho. Bom trabalho, muito sucesso. Já sabes, estamos todos a torcer por ti, como estávamos há uns anos atrás, quando votamos em ti para ganhar.
Terminado o sucesso da primeira temporada de Uma Canção para Ti, a TV decidiu apostar numa segunda, que foi um sucesso ainda maior. Teve como vencedor o David Gomes, aquele menino tímido que mal a música começava, soltava-se logo. Toda a gente se lembra dele, certo? É ele, o David Gomes, que termina esta primeira parte deste episódio hiper mega especial do Deus no Comando, dedicado a Uma Canção para Ti. Vou estar agora à conversa com o David Gomes para saber tudo, mas mesmo tudo. Porque o David, vocês vão perceber, não deixa nada, nada por dizer. David Gomes, no palco do Deus no Comando.
Olá!
Olá! Olha, eu queria. Tu com quantos anos é que foste para Uma Canção para Ti? Lembras-te? Que idade é que tinhas?
12.
12 anos. Portanto, nós conhecemos-te com 12 anos em televisão. E eu queria perceber quem é que tu eras antes de Uma Canção para Ti.
Não
Que sonhos
sei,
é que tu tinhas? O que é que tu querias ser?
não era muito diferente, porque eu comecei a perceber que gostava de cantar, se calhar em 2000 e... Não, se calhar era... Imagina, eu acho que comecei a perceber que gostava de cantar para aí em 2006. Deixa eu fazer contas, 9 anos, 8, sei lá, whatever. Matemática não é o meu forte, mas para aí em 2006 comecei a perceber que gostava de cantar.
Mas por algum
Porquê?
motivo?
Porquê? Porque eu via aberturas de desenhos animados e adorava cantar os desenhos animados, e depois criou Floribela e foi tudo um changing. Depois foi aos DVDs de karaoke. E depois eu comecei a ir a karaokes a cantar Floribela. Claro que depois comecei a cantar outras coisas, mas até na escola, tipo, eu só cantava Floribela. A Luciana foi a minha primeira professora de canto.
Sem ela saber.
E sim, e depois pronto, e depois comecei a cantar mais outras coisas. Entretanto, acho que participei no meu primeiro concurso de festival da canção, tipo, daqueles locais.
Sim.
Acho que participei em 2007 e ganhei, e depois no ano seguinte participei no outro e ganhei,
Limpavas tudo.
e depois 2009, depois ganhei uma canção para ti, graças a Deus. Obrigado.
Portanto, espera aí, tu cantavas porque tu gostavas de cantar, mas depois foste percebendo que as pessoas também gostavam de te ouvir, é isso? Tinhas essa noção?
Sim, tipo, imagina, eu lembro-me de gostar de cantar muito e de ser muito perfeccionista e de ensaiar e de treinar. Não pensava naquela questão de pessoas gostarem, quem me inscreveu no programa foi a minha tia, e pronto, eu, como eu gostava de cantar, fui, mas não havia aquela coisa de querer mostrar, mas só queria que percebes.
Só querias fazer aquilo que mais gostavas, que era cantar.
Sim, como sempre,
E quando te perguntavam, nessa idade, quando te perguntavam, o que é que tu queres ser quando fores grande? Tu já dizias coisas relacionadas com a música ou tinhas outro sonho?
Eu não me lembro, mas eu acho que já, eu acho que na altura, por acaso, se calhar se respondia, não tinha bem noção, estás a perceber? Sim. Porque eu sinto que na altura de uma canção para ti, claro que eu tenho recordações, há coisas que eu me lembro, tenho na memória fotografias, depois há coisas que eu me lembro por ver imagens, tipo da televisão e na internet, sim, mas foi tudo tipo trovão, tipo bem relâmpago, bem rápido, estás a perceber? Eu entrei e do nada já estava tipo a sair, já estava tipo a fazer um casting para a novela do Mar de Paixão, muito rápido essa fase, e eu acho que só comecei a perceber a meados das gravações do Mar de Paixão o que é que começou
só a fazer. Só aí é que percebeste?
Começou a fazer, pelo menos começou a fazer mais sentido para mim tudo, estava na pré-adolescência, não sei, comecei a perceber, tipo, já tinha a certeza que gostava muito de cantar e que queria que o canto tipo, ficasse sempre na minha vida, e depois percebi também que o teatro, a representação no caso, tipo, também era uma coisa que eu queria seguir.
Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade para te fazer, e só tu podes responder em relação a isso, que é, nós espectadores, tínhamos uma ideia de ti, e eu acompanhei muito a tua edição em particular, sim, que era assim, era de um menino muito tímido, que não queria muito conversar, sobretudo com os apresentadores, não tinhas muita vontade de conversar, mas depois, quando começava a música, tu soltavas-te todo. Tu já eras assim fora daquele contexto do programa, ou era toda a pressão do programa que te deixava assim?
Não, eu sempre fui assim. Eu quando era muito pequenino, eu era muito bicho do mato, sempre fui muito tímido. Claro que com os meus amigos e com a família, mesmo com a família, também era um bocado bicho do mato. Estar sozinho no meu canto, ouvir a minha música, cantar, treinar. Sim. Eu acho que já treinava coisas e já ensaiava coisas sem pensar que viria a seguir a carreira de cantor ou de ator, estás a perceber?
Uhum, sim.
Mas sempre fui muito fechado em pequenino, e muito focado no que gostava de fazer. E falar nunca foi o meu forte. Claro que depois, quando comecei a perceber que o teatro também era uma paixão e que o princípio do teatro também é comunicar, mas falar mesmo, né? Tipo, tive que começar a perder um bocado a timidez em certo, mas ainda não está muito, muito...
Ainda estás a trabalhar isso?
Eu acho que sim, sabes? Se bem que eu também já percebi que o truque para me sentir confortável nas entrevistas é não tentar ser nada e não tentar ser muito formal e muito educado, que é uma coisa...
É o que é.
Não é, imagina, eu não sou mal educado, mas a questão é que tentar ser muito formal e perfeito nas palavras e na escolha das palavras não é o meu forte. Às vezes dou muitos bicos, no, muitos erros no português.
Sim.
Bicos é um calão aqui.
Tranquilo, eu percebi.
Meu Deus.
Vês? Já deixaste de ser formal, pronto.
Vês? Já disse.
Estás, deixa estar tranquilo.
É erros, porque é...
Nós percebemos.
A margem sul é erros. É tipo,
sim, quando... eu percebi. Portanto, o truque é estar descontraído.
É isso, é mais isso.
E portanto, quando tu pisavas aquele palco no programa, não te assustava teres aquela gente toda a olhar para ti?
Sim.
Porque parecia super fácil. Quem te via de fora achava, ele faz isto super fácil.
Opá, não sei, não tem, tipo... É
como, não tens noção.
Há bué de coisas que passaram, tipo, a correr. Eu tenho flash das pessoas, do público, imagens, mas eu só me lembro de cantar e de me sentir muito nervoso, isso sim, sempre. Mas acho que depois era o facto de imaginar que estava em casa e estar no meu quarto sozinho a cantar.
Sim.
Eu acho que me fechava um bocado na minha bolha quando cantava e tentava, tipo... E depois imagina, não é suposto tu estares a cantar, na minha opinião, estares a cantar e não estás a cantar para o público. Mas eu na altura acho que usava tipo aquela cena de... Vou-me concentrar agora em mim, quando sinto base, depois vou expandir para o público, para não parecer que estou a cantar só para mim.
Sim.
E acho que isso correu bem.
Sim, acho que sim. Acho que isso é óbvio que correu bem. Mas olha, tu cantas logo na primeira gala, tens noção que arrasaste logo na primeira gala. quando sais e vais, por exemplo, para a escola, como é que foi a reação das pessoas? Como é que as pessoas te trataram?
Foi muito boa, sabes? Também foi tudo muito rápido.
Também apagaste a memória.
Não, é porque acredito. Foi mesmo uma altura em que eu vivi, tipo, super assim, tipo, tudo aconteceu. Tudo Sim. aconteceu rápido. Eu lembro-me da escola, eu lembro-me dos meus amigos falarem comigo, eu lembro-me de quererem que eu cantasse, eu lembro-me de estarem sempre a pedir para eu cantar. Mas depois começou, eu acho que me comecei a preocupar mesmo com o trabalho em si e com o facto de melhorar. E então meio que desliguei das outras coisas, tipo do público, das revistas, da imprensa, de muita coisa, sabes?
Sabes que achei curioso, toda a gente que entrevistei da tua edição, curiosamente, sem eu ter perguntado nada disso, todos me dizem que perceberam na primeira gala que tu eras o vencedor e, portanto, entregaram o prémio automaticamente e passaram-se a divertir. Toda a gente me disse isso. Estou a ser sincero, depois tu vais ouvir o que as pessoas disseram. Todas me disseram, há uma altura logo na primeira gala que nós percebemos que o prémio era para o David e pronto. Tu tinhas essa noção ou não tinhas?
Não.
Não tinhas a noção que o prémio era teu?
Não, claro que não. Tipo, naquele momento, é como eu te disse, eu estava ali só para cantar e para fazer o que eu gosto, estás a perceber? Tipo,
sim.
Sempre que eu ganhava o prémio, eu não tinha aquela cena de... eu acho que na próxima... Eu nunca me preocupava se ganharia a próxima gala ou se saía... Tipo, eu só não queria era sair. Isso sim. Eu não queria sair, queria ser expulso. Tinha muito medo disso.
Tu querias era continuar a cantar e a participar?
Continuar a cantar até ao final. Isso sempre foi bom. Chegar ao final e cantar todas as músicas que eu pudesse, que eu queria cantar muito. Então, pronto. Tipo, claro que... Claro que depois as pessoas, tipo, e a imprensa e toda a gente, mas não, nem a minha família me puxou para esse lado, tipo, eu acho que tenho boas bases, tipo, para não ter esses pensamentos de vou ganhar e de... Não, eu acho que o meu objetivo sempre foi fazer o meu melhor, sem me preocupar com prémios, e para mim o meu melhor era cantar e mostrar o que gostava de fazer, tipo... O mais tempo possível.
Sim. Estou-me aqui a rir, porque acho muito curioso tu teres medo de ser expulso, quando era tão óbvio para toda a gente que tu nunca serias expulso.
Não sei. Tipo, olha...
Mas pronto, mas gostei de saber. Gostei de saber que tu querias era continuar.
Sim, é claro que não é a primeira vez que eu ouço isso, mas para mim é sempre... Pá, está bem, pronto, gente, obrigado. Mas
vocês eu não... dizem, eu acredito.
Mas eu não tinha, eu só estava a cantar, eu não estava com essa... E queria muito ser avaliado, lembro-me de querer ser muito avaliado e receber críticas construtivas. E eu depois percebia que muitos colegas meus recebiam críticas assim, porque já tinha noção destas coisas na altura. Porque é muito lindo e muito fofinho e não sei o quê. E eu assim, eles não vão dizer como é que eu canto. E eu não vou, e como é que eu, e o que é que eu faço na próxima gala? Eu preciso. Então eu estava ansioso que chegasse à parte do jardim, que eu fosse avaliado pelo jardim.
Meu Deus, toda a gente tem medo e tu querias?
Eu queria, porque toda a gente dizia que ele era o pior e não sei o quê, e eu super tipo corajoso. Eu quero crítica, eu preciso de crescer, eu preciso de melhorar. E depois, quando chegou a gala em que ele me teve de avaliar, pronto, as coisas também não correram assim.
Não correram muito bem.
Não, porque pronto, foi a gala em que ele aconteceu dele dizer que ia muito falar e não sei o quê, e depois disse que tinha a certeza que eu iria ganhar, e ele disse isto tipo numa semifinal, tipo quando ainda faltava tipo metade das crianças, 40 e tal crianças para se ver, estás a perceber? Sim. Porque eu participei na primeira fase.
Porque era por fase na altura, sim.
Depois havia mais 3 fases até à final. E essas fases era o primeiro programa, o segundo programa e a semifinal. E desses semifinalistas passavam à final. E ele na semifinal tipo, disse isso. E pronto, foi um bocado... Ele disse que tinha a certeza que eu ia ganhar e que não sei o quê. E claro que isso é um bocado mau, né? Tipo, eu já nessa altura tive noção que isso foi um bocado tipo... Opa, tantos concorrentes ainda que falta ver, tanta coisa que falta ver, eu não posso dizer isso.
É incrível, porque tu nunca alimentaste essa questão de as pessoas diziam que tu ias ganhar e tu não.
Não estava, juro que não estava. Opa, pelo menos como eu te digo, passou muito rápido, mas não tenho não tenho lembranças de pensar que estava tipo aí, quero ganhar, não sei o quê.
Mas lembras-te do momento em que ganhaste? Esse momento lembras-te? Ou apagaste a memória? Porque eu fui rever as imagens e tu tens uma cara incrível, ficas completamente. A melhor expressão é parvo, olhar para o lado e pensar, ah, como assim?
Yeah, foi um bocado assim, tipo, ah, do nada!
Do nada!
Yeah, mas foi bué, tipo, ele foi bué, tipo, e depois foi, é que a verdade é que quando nós somos assim crianças, tipo, tudo passa tão rápido. Quando chegamos a esta idade, tipo, eu agora tento lembrar-me, e tudo passou muito rápido, foi tudo assim, está tipo em slides de PowerPoint, estás a perceber? Tenho aqui uma imagem, passa para a outra, tenho outra imagem. Não, tipo,
não há uma sequência das coisas.
Imagina, não consigo me colocar na memória de, ai, tipo, a sensação de ter vencido e ter ficado, tipo, foi tudo tão... Fiquei contente, acho eu, acho que fiquei.
Não acho sei. Que ficaste, podes não ter mostrado na altura, mas ficaste.
Sim.
Mas olha, tens um momento que te tenha sido marcante, tirando esse.
Eu lembro-me de muita coisa de bastidores, olha, lembro-me da Júlia e da tia Júlia e do tio Manel, do tio Rocha, deitarem-se quando, foi na primeira gala que eles se deitaram. Sim. No chão.
Uhum.
Eu isso, tenho uma imagem, tenho
slide. Há um slide de PowerPoint com isso?
Tenho também slides de estarmos, tipo, nas cadeiras, tipo, super olhar para os pais, a fazermos adeus para os pais. Ah, tenho a memória de me ter esquecido da letra na final. Tipo, eu estava doente nessa, tipo, acho que já falei sobre isto, mas não sei se sabe, mas eu lembro-me que estava um bocado doente, então eu estava muito... E eu no chamar a música, a letra é incrível, parabéns Sara Tavares, um grande hino do Festival da Canção, música incrível, mas a letra, foi aí que eu percebi que eu iria ser uma pessoa problemática com as músicas. E sei como é que eu consegui decorar, tipo, a Menina do Alto da Serra na segunda gala, porque essa música é muito difícil. Ainda hoje eu ouço a música e penso, como é que decorei isto? Não sei. Mas chamar a música era sempre esta noite, era muitas estas noites e eu tipo...
E depois mudava o resto.
À segunda parte da música eu esqueci dessa noite. E pronto, foi... Pronto. E lembro-me, e eu lembro-me disto muito bem, porque foi dos momentos mais bonitos que eu vivi naquele programa. Lembro-me de parar, tipo, ficar tipo... Fogo, esqueci da letra. Vou começar a chorar, não... Depois lembro-me das pessoas começarem a cantar o refrão, tipo, para me ajudar. Literalmente, tipo, toda a gente, quase, tipo... Eu lembro-me de ouvir as vozes das pessoas a começarem a cantar o refrão. E eu pensei, não, não, não é o refrão já, é outra. E eu pensei, ah, e depois, já, depois correu bem. Mas tipo, lembro-me disso muito bem. Lembro-me de chorar muito na semifinal. Porque, imagina, fiquei muito amigo... de toda a gente, mas por exemplo a Sara é das minhas melhores amigas de hoje em dia, a Sara, a Beatriz, são pessoas que eu falo quase todos os dias, que eu estou quase todas as semanas. E por exemplo, na semifinal, quando a Sara não passou, por exemplo, eu achava que a Sara passava a semifinal.
Incrível.
Essas coisas para mim eram óbvias, estás a perceber?
Sim.
Estas coisas eram óbvias. Eu não, e nem era aquela coisa de eu vou passar e a Sara também, não. É, eu quero passar e tenho a certeza que a Sara vai passar. Quando a Sara não passou, eu lembro de ficar tão mal, mas tão mal. E se vocês virem, tipo, vídeos, eu lembro-me que há pouco tempo, não foi há pouco tempo, mas eu lembro-me que há uns anos fui ver vídeos dessa semifinal e lembro-me de já se perceber a minha cara de transtorno, de eu chorei tanto nessa noite. Porque eu acho que temos uma espécie de... Fomos todos conviver para um bailarico, uma coisa qualquer. E eu lembro-me de ficar a chorar embaixo de uma mesa.
Meu Deus! Por causa da Sara, para a Sara ter sido expulsa.
Para tu veres como a pessoa já era, tipo, aí pronto, eu já ia ficar apaixonado pelos meus amigos todos, aí já estava destinado.
Já percebi. Em vez de ficar contente porque tinha passado, ficaste triste porque a Sara não passou.
Mas eu chorei mesmo muito. Eu lembro, tipo, como se... Eu acho que foi das primeiras vezes que chorei, tipo, a sério, tipo, acho que já não chorava assim, não chorava assim há muito tempo. E depois foi das últimas vezes que chorei. Não, depois voltei a chorar no final do Mar de Paixão.
Uhum. Quando acabou as gravações?
Quando acabou as gravações do dia, da, tipo, as últimas cenas basicamente foram eu a conter-me, tipo, para não chorar. Pronto, e depois a partir daí nunca mais chorei, até aos últimos anos, porque nos últimos anos eu sou a pessoa mais sensível que eu já conheci na minha vida. Não, a minha avó é mais, e tenho amigos um bocado mais sensíveis, mas eu ultimamente choro e por nada.
Ah, tiveste uns anos sem choro e agora voltaste a chorar, é isso?
Tive uns anos sem choro, eu acho que tipo, fiquei com um bloco e depois precisava, né? Precisava, porque comecei a estudar teatro, depois de fazer o Mar de Paixão, e comecei a ficar mais focado na questão de ser ator. E depois tipo a cena da emoção e de choro, tipo, não aparecia, eu estava a agir. Foi tipo, eu lembro-me de falar com a Yolanda Laranjeiro, que era a nossa diretora de atores, e ela gozar comigo, porque eu na novela havia cenas que eu precisava de chorar e eu não conseguia. Tipo, não. Sim. Pronto, não. A emoção em cena nunca foi assim uma cena fácil para mim. E depois, quando chorei no último dia, ela gozou comigo. Quer dizer, precisámos a novela toda que chorasse e tu estás-me a chorar assim hoje. E não sei o quê. Mas fiquei muito sem chorar.
Meu Deus, fiquei muitos anos sem chorar, é muito bom. E agora voltou a sensibilidade.
Ah, voltou tipo para ir no The Voice.
Uh-huh.
Voltou. Chorei porque... Porquê? Porque tinha saído. Olha,
porque estava... Ah, pronto. Não foi porque alguém saiu, foi porque tu saíste.
Não, foi pela questão de eu queria continuar e queria continuar com as pessoas. Claro que também foi por eu ter saído, porque eu queria continuar a cantar, né? Mas foi tipo a primeira vez que tive noção de muita coisa que não tinha tido quando numa canção para ti, estás a perceber? Sim. Sim. Ali um realizing de emoções que começaram a fazer sentido e como funcionava o mundo da televisão, e às vezes se calhar não seria o mais injusto, não para mim, mas às vezes não seria tipo... E eu chorei, lembro-me de ter chorado, tipo quando saí... Não, quando saí no Tirateimas, porque depois nós voltamos para o voto público, aliás, eu voltei para o voto público e pronto, depois voltei a chorar quando saí na
outra... Ah, então choraste duas vezes já, no The Voice.
Chorei! É verdade, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar às finais para cantar, era só por causa disso.
Só queres a cantar, só queres a oportunidade de cantar, não interessa a coisa que é que ficas.
Claro, e depois, pronto, depois o facto de cantar, disse muitas vezes depois, isto áudio as pessoas devem estar a achar uma piada.
Tranquilo.
Mas, depois voltei a chorar muito, porque também era obrigado, na Severa, o musical.
Sim.
Eu estou a fazer uma cronologia das...
Eu estou a adorar, não, estás à vontade, estás a fazer a tua biografia, depois já posso escrever um livro.
Depois vou ter isto tudo, uma conversa, uma tese sobre o choro do David.
Ah, está bem.
Voltei a chorar depois na Severa, quando fiz a Severa, o musical, que fazia que a minha personagem era muito emotiva, e então eu tinha que chorar a cantar, então eu estava super, e houve noites mesmo difíceis de cantar e chorar ao mesmo tempo. Vou-te dizer, não é nada fácil.
Eu não acho fácil cantar, quanto mais cantar e chorar ao mesmo tempo.
Ai, olha, é muito difícil.
O cantar para ti é super fácil. Cantar e chorar. Claro que é, óbvio que é.
Nem te ouve a dizer isso.
Uhum. Ainda voltando aqui a uma canção para ti, o que é que teve de especial, se pudesse assim dizer? Uma canção para ti foi especial porque?
Porque uma canção para ti foi pergunta.
É uma das últimas, é uma das mais difíceis, tem que ser pior.
Foi especial porque espaço em branco e eu tenho... Ah,
e tens de completar, vá. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, porquê?
Pois, por muita coisa, porque conheci muitos amigos para a vida, porque conheci-me a mim como cantor e como artista, e foi quando comecei a perceber qual seria o meu propósito, se calhar, nesta vida, se calhar.
Okay. Para que seja. Que conselho é que darias às pessoas, às crianças que vão participar nesta nova edição?
Divirtam-se muito e não se preocupem com posições e com... com os lugares em que ficam, tipo, se saem, tipo, o importante aqui é como eu disse, tipo, eu não estava preocupado em ganhar, estás a perceber? Estava preocupado em estar sempre a cantar e em dar o meu melhor, estás a perceber? E sem pressões de nada, tipo, às vezes se calhar, tipo... Às vezes os pais, por exemplo, querem o melhor dos filhos e às vezes acabam por meter uma pressão nos filhos que eu posso ter assistido, estás a perceber?
Sim.
E percebido que se calhar não foi o melhor para certos colegas meus, estás a perceber? E comigo isso não aconteceu. E acho que isso foi bem importante, tipo, não haver essa pressão da minha família. De nada. Eles só queriam que eu cantasse porque
percebiam. Vai, diverte ser feliz.
As pessoas me ouvissem e... E pronto. E agora estou aqui e estou a continuar a querer cantar
e a fazer essa coisa.
E a preparar as minhas músicas, que isso também é importante ressaltar aqui na entrevista.
Sim, para os outros
que estão aqui. O que é que ias perguntar? Eu estou a conduzir a entrevista todo sozinho.
Estás ótimo. Não, eu estou a adorar.
Desculpa!
Não, eu da próxima vez que quiser uma entrevista contigo, eu mando só a dizer, David, quero uma entrevista e tu gravas sozinho.
Cara, isso é a tua maneira simpática de dizer que eu estou mesmo a falar.
Não, estou a brincar contigo. Olha, tenho duas perguntas para ti muito rápidas. A primeira, então, é então, o que é que estás a fazer atualmente? Estás a preparar músicas tuas, é isso?
Sim, então, desde a pandemia, para muita gente foi uma coisa má, mas para mim, tipo, acordou o meu bichinho compositor e comecei a compor as minhas músicas e desde então, desde 2020, estou neste processo de preparar as minhas músicas, neste processo demorado e que exige muita paciência,
uhum.
Não é nada fácil, nada, e eu digo já que ouvintes que queiram seguir esta carreira, para além das coisas todas que eu disse anteriores, que, né, do divertirem-se, de fazerem uhum. Venham para esta carreira se querem dinheiro ou se querem coisas rápidas.
Pois.
Porque isto aqui é uma coisa que exige muito, muita perseverança e muita paciência e tempo para também descobrirmos o que é que queremos fazer ao certo, o estilo que queremos fazer, e apesar de eu já ter bem formado o que é que eu queria fazer, tipo, há muita coisa que engloba economicamente, a parte também de editoras, de gravadoras, eu não estou sozinho neste momento, mas até descobrir as pessoas certas demorou muito tempo e pronto, e está demorado, mas vai acontecer, esperemos que este ano, espero eu, quero okay. muito. Ter a oportunidade de lançar alguma coisa este ano, mas também não vou estar parado só nisso, porque o teatro vai acabar por encontrar-se alguns aqui, e eu este verão vou estar ocupado com o Miquel Carreira, porque estou com o back vocal do Miquel e também vou estar com o back vocal do David. Portanto, vai ser uma aventura muito interessante.
Uhum.
Vou estar com os Carreira este verão e nesse processo também vou ter de estar a preparar as minhas músicas e as minhas... Mas eu estou muito, muito entusiasmado, porque já desde essa altura, eu acho que era por causa disso que eu também não sentia muito as coisas, tipo, uhum. que eram tão rápidas, porque eu vivia e queria estar sempre a fazer coisas. E eu sempre fui assim, eu adoro estar ocupado, eu adoro não estar a pensar muito.
Tens muita coisa para fazer, sim, eu percebo-te.
Isso também é preciso pararmos, é preciso pensarmos, é preciso meditarmos sobre nós, mas eu adoro estar a trabalhar e isso vai ser um bocado assim, portanto, eu estou muito entusiasmado.
Muita coisa para fazer.
Muita coisa para fazer, graças a Deus.
Bom, olha, vou-te criar um bocadinho de pressão, mas é para acabar.
Aí!
É a última coisa. Sim, porque é assim, olha... E eu tenho uma pergunta complicada para te fazer. É uma pergunta que eu costumo... Sim, é a última, prometo. Porque eu acho que tu vais conseguir responder-me a isto. Porquê? Isto é uma pergunta que eu costumo fazer a todas as pessoas com quem eu falo para o podcast. E não tinha pensado fazer, mas acho que tu estás à altura desse desafio.
Ai, acho que uma piada! Esta mais ninguém!
Não? Neste like de perguntas, não. Mas como vais ser o último, acho que faz todo sentido. Olha, vá lá, eu faço isto a toda a gente que
faço... Eu vou tentar, tenho, não prometo nada.
Tu consegues, é sobre ti, olha. É no fundo uma viagem no tempo. Lembras-te daquele menino que me estavas aí a dizer que gostava de cantar Floribela e cantava Floribela por todo lado? Imagina que tu agora, este David está à conversa comigo, consegue viajar no tempo, ir ter com esse menino, esse David pequenino, e dizer-lhe uma coisa. O que é que tu dizias a esse David que cantava Floribela em todo lado? Olha, não sintas a pressão. Tic-tac, tic-tac, não sintas a pressão.
Essa pergunta é forte.
Ah, pois.
Mas eu acho que diria o mesmo que, indiretamente, as pessoas que estavam à minha volta e que gostavam de mim me diziam, tipo, sê tu e diverte-te e não tenhas medo de ser quem és, tipo, vive com amor. Acho que é isso que eu diria, vive com amor pelos outros, pelo teu trabalho. Sei lá, olha,
tiveste muito bem.
Eu vou ficar a pensar agora nisto.
Olha, amanhã mandas-me um áudio com outra resposta.
Opa, não sei, mas uma resposta, vou mandar uma entrevista só por causa dessa. Meu
Deus. Não, mas olha, estás a ver como respondeste muito bem. Respondeste super bem, está ótimo.
Muito obrigado pela entrevista e pronto, e seja
feliz. Bom trabalho. Sucesso. Tchau, David. Um grande abraço. Tchau, obrigado por tudo. Tchau.
Eu avisei que o David ia contar tudo e não ia deixar nada por dizer. Aliás, já é assim a cantar, não é? Surpreende-nos sempre. Enfim, está feita esta primeira parte deste episódio hiper mega especial dedicado a uma canção para ti. Obrigado à Sara Madeira, ao Martim Gavina, ao Miguel Guerreiro e ao David Gomes por terem partilhado connosco as suas experiências no programa. Logo, às 20 horas, sai a segunda parte deste episódio dedicado ao programa da TVI, que estreia a próxima temporada, a quinta temporada, já na próxima segunda-feira. Logo, quem é que temos? Bernardo Gavina, Carolina Cardetas, Diogo Garcia e mais um vencedor. Neste caso, o último vencedor, o que venceu a quarta edição de Uma Canção para Ti, o Pedro Ferreira. Não podem perder, já sabem, é para seguir religiosamente este episódio especial dedicado a Uma Canção para Ti. Até logo!